Me conta, Brasil, já se prepara porque esse episódio vai no ritmo da rota do samba. Porque o samba não é só carnaval. O Rio de Janeiro respira samba o ano inteiro. Imagine você em uma roda de samba da Lapa, em Madureira, na Pedra do Sal, onde o samba se renova e se fortalece como algo genuinamente brasileiro. E tem mais, a Feira das Iabás, o trem do samba. Cada parada conecta turistas e moradores numa mesma paixão. E se você é fã de prosa e poesia, a gente também pode seguir por uma outra rota, a literária. Caminhar pelo Rio Antigo, pela Rua do Ouvidor, que está nas páginas dos livros de Machado de Assis, entrar na Confeitaria Colombo, onde os escritores da época frequentavam. Vamos de samba ou de literatura?
Eu escolheria a rota do samba, né? Porque desde criança eu sempre gostei muito de música, sempre de... dos pandeiros e tal, sempre da movimentação, gosto muito de carnaval. Então, acredito que é uma rota que eu buscaria, se conhecer, entender mais sobre a cultura deles, né, também. Que envolve vários países, né, também, é uma junção de muitas, né, culturas de vários países, e eu acho interessante isso.
Eu escolheria a rota literária. Eu gosto muito da cultura brasileira, da cultura literária brasileira. Né, tem alguns autores, né, que eu gosto muito, que moraram lá no Rio de Janeiro.
Então vem com a gente, viu? Nessa viagem que vai dar samba e poesia. Quem vai contar tudo sobre essas novas rotas de turismo no Rio de Janeiro são os nossos dois convidados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. Aqui com a gente o Marcelo Freixo, que é presidente da agência. Muito bem-vindo, Freixo. Samba ou poesia, hein?
As duas coisas não se separam, não. Samba é sempre uma poesia.
Com certeza. Temos muito o que conversar dessa rota, hein? Acho que esse episódio Bora. Todo mundo vai querer fazer as malas e já partir para o Rio.
Venha.
E com a gente aqui também, o Bruno. Ele cuida da divulgação da imagem do Brasil no exterior. Bem-vindo, Bruno. O nosso país está com boa imagem lá fora?
Obrigado, Keila. Sim, a gente conseguiu recuperar, de fato, né, a boa reputação do Brasil no exterior. Isso tem se refletido agora com a entrada de turistas internacionais no nosso país.
Pois é, a gente sabe que o samba é muito mais que música, é história, é resistência. O samba é conhecido no mundo todo como um produto made in Brasil, feito aqui por nós. E o turista estrangeiro que vem para cá pode conhecer essa história, viver essa experiência autêntica do samba em sua raiz. A Embratur pensou em tudo isso quando lançou a Rota do Samba. O que que essa rota vai trazer de novidade, Freixo?
Olha, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando de tudo que a gente tem feito. Vai completar agora 2 anos, né, de trabalho meu, do Bruno, de toda a equipe. É um trabalho de equipe, é importante dizer isso. A Rota do Samba está dentro de um projeto maior, que é do afroturismo, que é importante dizer, né? Que nunca foi um produto bem trabalhado no Brasil e é uma das grandes identidades que a gente tem. Né? Então, Salvador, né, imagina, acabou de viver esse mês de novembro com muita intensidade, né, com gente do mundo inteiro visitando. Você tem... afroturismo no Maranhão, Minas Gerais, qualquer lugar do Brasil que você vai, você tem o afroturismo. E o afroturismo não é falar dos negros. O afroturismo é um debate sobre protagonismo. Quem fala do Brasil, que história do Brasil você conta, que identidade você releva nesse sentido. Então é um debate muito importante de um papel que o turismo tem diante da nossa história. A Rota do Samba está nisso, né? Você fazer um turista internacional ou nacional, porque a Embratur cuida do internacional, mas poder... claro, o cara vai para o Rio de Janeiro, ele vai conhecer Copacabana, ele vai conhecer Ipanema, ele vai para o Cristo Redentor, ele vai para o Bondinho, ok. Mas ele pode ir para Madureira, ele pode ir para Oswaldo Cruz. Ele pode, durante o ano inteiro, descobrir que o samba é um produto, é uma identidade... E ele vai conhecer um guia que é de Madureira, que é de Oswaldo Cruz, ele vai conhecer quem foi o Candeia, ele vai saber de Paulo da Portela, ele vai saber que o Walt Disney já esteve em Oswaldo Cruz, já fez esse roteiro.
Como assim?
Conversou com Paulo da Portela e foi onde ele criou o Zé Carioca. Então, tem muita coisa que as pessoas sequer sabem que está por dentro dessa história do samba, que é uma identidade de afroturismo muito importante e é uma grande ferramenta que a gente hoje na Embratur tem, coordenada pela Tânia Neres, que não está aqui, mas é a grande coordenadora da gente desse projeto.
Porque quando a gente fala dessa Rota do Samba, quando a gente quer valorizar o samba, a gente pensa também já nos estrangeiros, né? Que eles têm todo esse apelo para vir conhecer, mas é uma rota para que os brasileiros conheçam essa história, toda essa cultura nossa.
Exato. A diversidade cultural é muito buscada, né, pelos turistas internacionais no Brasil, especificamente. Então, esse projeto da Embratur, né, que é esse braço de inovação, colaboração com o Embratur Lab e o Sebrae Nacional, ele é muito importante porque a gente consegue organizar a informação para o turista nacional para que ele, de fato, consiga ter acesso, né, a tudo que o Marcelo comentou agora. Então, é um pouco desse nosso trabalho também de qualificar melhor a informação e dar acesso, de fato, para esse turista internacional e para o brasileiro também conhecer sobre esse produto.
Porque o afroturismo é essa meta agora da Embratur de trabalhar toda essa parte desse conhecimento histórico, não é isso, Frisch?
É isso, é um dos instrumentos que a gente tem, né? A gente não está inventando o afroturismo. Se você for no Recôncavo Baiano, você vai encontrar a Irmandade da Boa Morte, que trabalha décadas com afroturismo e fez o afroturismo não morrer no Brasil, né? E é muito, não existe história do Brasil sem a história africana. Você trazer isso para o turismo é você, inclusive, fazer com que os quilombos possam viver do turismo, né? Então, isso está dentro de um projeto de afroturismo. Os quilombos podem ser lugares de visita de um turismo onde eles sobrevivam através do turismo, mantendo todas as suas histórias, toda a sua forma de vida. Então, é muito importante o turismo vir num compromisso com que país você quer viver. Não tem um turismo para o turista, não tem um Brasil para o turista e um outro Brasil para o brasileiro. É um Brasil só. O Brasil que é bom de ser visitado é um Brasil que é bom de ser vivido, né? Então, é uma forma de você combater o racismo, mas mais do que a indignação. Né? Você trabalha com orgulho, você trabalha com história, você trabalha com um novo protagonismo. Isso é muito importante, isso é um reposicionamento desse Brasil que voltou, como diz sempre o presidente Lula. Os números são incríveis, a gente nunca recebeu tanto turismo internacional, isso nunca gerou tanta receita, nunca gerou tanto emprego e renda, e ao mesmo tempo a gente sai das caixinhas normais, né? Isso tem a ver com inovação, como o Bruno já disse aqui. A gente está trabalhando... A rota do samba é uma rota com inovação, né? Então você tem um aplicativo, você tem realidade aumentada, você tem mapa georreferenciado e ao mesmo tempo você tem formação de guia local, né? O áudio que vai estar no seu celular é o áudio de um guia, o dinheiro arrecadado com esse aplicativo vai para os guias, gera emprego e renda, né? O cara que vai para Copacabana, Madureira, vai para Copacabana e Ipanema, ele fica um dia a mais, ele vai para Oswaldo Cruz, né? Ele, imagina, Oswaldo Cruz entra num circuito de turismo que não está hoje e que tem uma riqueza incrível, tem um valor monumental.
Exatamente.
Né?
Como é que o estrangeiro recebe essas campanhas? Como é que o estrangeiro vê essa promoção do afroturismo aqui?
Quando também a gente tomou a decisão que o afroturismo seria um pilar estratégico, né, para a gestão da Embratur, houve todo um mapeamento de dados para entender quais são, de fato, os principais países que querem saber mais, né, sobre o que o Brasil tem a oferecer. Daí a gente desenhou uma campanha bastante estratégica com vários parceiros, né, do próprio trade nacional. O que a gente fez foi uma plataforma para gerar mais negócios, né, então, e novos negócios. Então a gente convida jornalistas internacionais do Reino Unido, dos Estados Unidos e até da África do Sul para virem conhecer o Brasil, uhum, para o Carnaval, para o dia de Iemanjá especificamente. Trazemos os operadores de turismo do mundo inteiro para conhecer os produtos que existem de afroturismo. A gente apoiou o documentário que a gente lançou recentemente lá em Salvador, né? Das Origens aos Destinos, que é um documentário incrível de afroturismo. Apoiamos os eventos como Afropunk, Salvador Capital Afro. Então, existe uma estratégia bastante delineada, né, e assertiva para que, de fato, a gente consiga posicionar o Brasil no mercado internacional para o afroturismo. Então, de fato, a gente priorizou como um pilar estratégico. A gente quer que em 2025, 2026, o resultado esteja bastante palpável, com bastante turista chegando para visitar, de fato, o país com esse olhar.
Os turistas dos países africanos, por exemplo, devem ficar até orgulhosos, né, de verem que a gente está mantendo essa cultura, mantendo essa tradição,
claro,
e se vendo representados também na nossa cultura diversa.
Não, o interesse sobre isso é muito grande, né, Bruno? Você tem, assim, na Europa um interesse muito grande. Os Estados Unidos são um mercado já muito consolidado, né? Então a gente quer muito trabalhar com afroturismo nos Estados Unidos, que existe um público muito forte nos Estados Unidos que viaja por conta do afroturismo pelo mundo inteiro, e a gente quer que eles venham para o Brasil. Porque não só isso é bom, porque gera emprego e renda, mas nos faz também não perder a nossa história, né? Quando o Rio coloca a pequena África num circuito, né? Eu já me reuni agora com o governo do Maranhão. O governo do Maranhão está absolutamente empenhado e ele quer várias rotas do afroturismo do Maranhão. Minas Gerais é a mesma coisa. Então, ótimo, a gente quer isso como uma identidade nacional. A gente sabe do peso que tem na Bahia, mas já tem Rio de Janeiro e outros estados entrando nesse circuito. É ganha-ganha, todo mundo ganha com isso.
Exatamente, porque essa rota do samba, ela leva o turista para lugares que não são hoje tão visitados. O Freixo aqui está falando de vários estados que, possuem todo esse potencial para o afroturismo e essas regiões estão sendo preparadas aqui também no, nessa rota do Rio de Janeiro para a chegada desses turistas. Ô, Freixo, você acredita que isso vai fazer com que a população local ganhe, né? Com essa, como você falou, esse ganha-ganha, a população local seja preparada para receber esses turistas, faça com que a economia gire ali dentro da comunidade, não é isso?
Não, sendo isso tem vários efeitos positivos, né? Primeiro, o efeito do orgulho daquele morador, daquele bairro, olhar para o bairro dele e falar, opa, aqui tem um negócio que é bom e que eu faço parte, né? A minha vida tem uma história aqui. Esse lugar do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, isso aqui tem uma história. Então isso mexe com o lugar do orgulho, isso mexe com identidade, isso muda um território. Isso muda a relação da sociedade naquele bairro, naquele lugar. Isso gera emprego, gera renda, isso fortalece cultura, isso tudo é muito... O turismo é uma ferramenta para isso. O turismo não é para mostrar obra pronta. O turismo é para transformar também o seu olhar. Não só do cara que vem, mas do seu olhar. Quantas vezes a gente passa por um lugar e não percebe por onde a gente está passando, né? Então, é interessante porque o trem do samba, que acontece sempre em dezembro, né? Porque início de dezembro tem o Dia Nacional do Samba. O trem do samba vai ser agora, vai ser dia 7. Então, está todo mundo convidado, né? Depois de amanhã...
Depois de amanhã,
Central do Brasil entra no vagão de trem, Oswaldo Cruz, parando em cada estação com as rodas de samba do Rio de Janeiro. Todas as rodas de samba do Rio de Janeiro vão para a Central do Brasil, fazem o caminho inverso que os trabalhadores fazem no dia a dia, né? Que é vir da Zona Norte para a Central do Brasil. A gente faz o caminho inverso, a gente vai da Central do Brasil para a Zona Norte. São vários vagões ocupados com turistas, com roda de samba. Cada vagão é uma roda de samba diferente. Então é uma grande festa,
Quem está saindo do trabalho já entra no trem, já vai para casa com samba, é isso?
Ou nem vai ao trabalho, gente. É o dia do samba, relaxa. Vamos para o samba, que é o nosso trabalho no dia 7, né? Então daqui a pouco, depois da manhã. Então o que a gente faz? A gente vai para Oswaldo Cruz, a gente vai para Madureira, né, que é um bairro do lado do outro, que é o berço do samba muito importante. Quem está falando é um mangueirense, mas todo respeito à história da Portela, do Império Serrano. Então, quando você desce em Oswaldo Cruz, você tem vários palcos, né, já montados. Cada casa vira um restaurante, vira um bar, vira um boteco. Né, você tem toda uma economia em função do dia do samba, que esse ano é dia 7, porque é o sábado. Mas a gente quer que isso seja permanente. E se aquela garotada pudesse se formar em guia para contar a história do seu bairro, que muitas vezes eles não sabem? Quantos passam em frente à casa do Candeia, que foi um sambista espetacular, um compositor espetacular, e não sabe que ali morou o Candeia? Né? Então, se ele puder, através de um aplicativo, né, com realidade aumentada, ele poder olhar, ter uma imagem da tia Surica falando, né? Ele passa pelo bar do Nozinho, onde teve uma reunião do Walt Disney com Paulo da Portela. E muitos moradores dali não sabem, muito menos que não é morador dali. Então você transforma isso num polo turístico gerador de emprego e renda, de história e de dignidade. Então isso é muito importante, é muito transformador isso tudo.
Exato, são projetos muito potentes, né? Como o próprio Marcelo comentou. Então a possibilidade de você transformar aquele morador local num micro e pequeno empreendedor por meio do projeto, isso é muito real. Então, o SEBRAE é o órgão hoje no Brasil que, de fato, organiza isso no país inteiro. Então, se aproximar do SEBRAE e ter um braço, de fato, de inovação na Embratur também foi criado nessa gestão para que desperte a tecnologia mais próximo da comunidade, é muito importante. Pensa que isso não existia 2 anos atrás, né? Então, a gente vai entregar, de fato, um legado, que é um aplicativo. Na parte do turismo, eu falo que é um canal de venda novo. Porque o turismo internacional vai poder consumir esse produto pagando para o morador local. Isso é muito potente, né? Isso, você cria um produto novo, na verdade.
Tem uma coisa bacana que o Bruno está falando, que é o seguinte. A tecnologia hoje nos faz não precisar ir num lugar. Então, por exemplo, hoje a gente não vai mais numa agência bancária. Exato. Você resolve tudo no celular. A tecnologia nos permite não precisar ir no banco, né? Que é ótimo. A tecnologia no turismo, ele nos facilita ir para o lugar. É um caminho contrário de uma hegemonia da tecnologia que é fazer cada vez mais você ficar em casa. Através da tecnologia, você trabalha em casa, né? Você assiste tudo em casa, você faz reunião sem sair da sua casa. No turismo, a tecnologia tem um efeito inverso a isso. Então, eu preciso da tecnologia para fazer esse turista que nunca chegou ao Oswaldo Cruz, chegar ao Oswaldo Cruz e entender que ali tem um valor turístico, que tem um valor histórico, tem um valor cultural muito grande. Então, é um outro olhar para a tecnologia e outra parceria com a tecnologia também.
Perfeito. Mas não é só de samba que o Brasil é feito, viu? Para quem é fã de uma boa história, o Rio de Janeiro agora também tem uma rota literária que leva o visitante para conhecer os lugares frequentados por Machado de Assis, Olavo Bilac e tantos outros. O Freixo, já conta pra gente como é que surgiu a ideia de fazer essa rota literária para que as pessoas conheçam mais sobre poesia, prosa, a nossa cultura.
É, a história do Rio de Janeiro é uma história muito marcada, né? E não só do Rio de Janeiro. A gente quer que essa rota literária também se espalhe, né? A gente quer, por exemplo, no Rio Grande do Sul, falar do Mário Quintana, né? A gente tem tem tantos personagens. Imagina Minas Gerais com Drummond. A gente tem tantas possibilidades de uma literatura muito rica, muito, muito impressionante, que a literatura... Eu sou um apaixonado por literatura, então...
Rota do Grande Sertão Veredas, né?
Rota do Grande Sertão Veredas, então, que é, para mim, a grande obra literária do Brasil. Então, quando você vai a Portugal, né? Portugal é um case, Portugal é um lugar que a gente olha com muito carinho, olha o que eles fizeram. Portugal, hoje, o turismo tem um papel na economia muito relevante, que não tinha alguns poucos anos atrás. A gente também perde um pouco essa dimensão. O que Portugal fez que o turismo virou algo tão importante para Portugal e que a gente... Copiar coisa boa, eu sou sempre favorável.
Claro.
Não pode é copiar porcaria. Copiar coisa boa é legal. Né? Então, Portugal fez um monte de coisa que a gente está de olho. Uma delas é a rota literária. Você tem a rota do Fernando Pessoa, você tem um monte de rotas ali. E eles não fizeram isso com tecnologia, eles fazem na cultura oral. Aí eu falei... Aí eu sou carioca, apaixonado por literatura. Eu falei, gente, dá para trazer, né, Bruno, um pouco disso aqui. Você anda na Rua do Ouvidor. Eu fui bancário na Rua do Ouvidor. Você tem personagens do Machado de Assis que foram da Rua do Ouvidor, inclusive da esquina da Rua do Ouvidor com a antiga 1º de Março. Né? Então você tem Lima Barreto, né? Você falou do Olavo de Bilac. Você tem Lima Barreto, personagens incríveis do Lima Barreto. Você tem a Praça Tiradentes também com Lima Barreto. Então, assim, você tem a Rua da Carioca. Você tem um monte de ruas que são ruas que a gente passa o tempo inteiro e que elas podem ser resgatadas a partir de personagens da literatura que são incríveis. E diga-se passagem, você está falando de Machado de Assis e Lima Barreto, dois autores negros.
Exato.
Que está dentro do afroturismo também.
E tem, né? A questão da mulher também, né? Vamos supor uma Clarice Lispector aí também, né?
Sim, tem. Você tem Clarice Lispector, você tem Cora, você tem um monte de possibilidades para fora. No Brasil inteiro você tem essa possibilidade. Você tem literatura amazônica, você tem literatura indígena, abre um caminho para essa tecnologia que você hoje pode usar o celular, nos levar um conhecimento, nos levar uma literatura, nos levar a um lugar que permite um outro produto que esse turista, a princípio, ele não conhece.
E aí, essa rota rota literária vai ter um aplicativo também, nessa forma que as pessoas possam conhecer, passar, fazer um tipo um walk tour, uma rota a pé que você vai caminhando pelo Rio de Janeiro e conhecendo a história desses autores, é isso?
Exatamente, o aplicativo é isso. Você vai caminhando e você tem um guia referenciado e você tem um mapa referenciado e você tem um áudio guia que vai te determinando o que personagem viveu ali, o que aconteceu, de que obra é.
E a Embratur tem inovado também bastante na promoção do Brasil no exterior. Eu vi até que recentemente montaram uma galeria para apresentar a Amazônia em Nova York, com o Festival Folclórico também de Parintins, no Amazonas, a gastronomia do Pará. Tudo isso foi destaque nessa galeria. Ô, Bruno, como é que foi a recepção dos americanos com tudo isso do Brasil em plena Nova York?
Bom, foi muito positiva, né? É legal falar do projeto da galeria, né, Sim. Marcelo, que... O conceito dela é que o Brasil é uma verdadeira obra de arte. Então, a gente leva a experiência imersiva do Brasil para galerias de arte no mundo todo. E a estratégia da Amazônia também para 2024, ela foi bastante potente e assertiva no mercado norte-americano, que consome natureza. Então, a gente levou não só a galeria que mostrou gastronomia, mostrou o Festival de Parintins e também a potência desse bioma, mas despertou também para a consciência, né, Marcelo, da própria floresta. Então, a gente também, quando fala sobre a Amazônia e promove, também desperta a consciência, né, da condição hoje atual que a gente precisa falar sobre esse assunto das mudanças climáticas. Então, de que maneira que a gente traz o assunto falando sobre turismo, né? Então, o norte-americano é um turista que procura por natureza no Brasil e posicionar, né, a Amazônia para esse público específico foi muito interessante agora na galeria lá em Nova York na última semana de setembro.
E a escolha dos Estados Unidos é porque os americanos são o segundo público que mais visita o Brasil, né? Primeiro os argentinos, é isso?
Isso, os Estados Unidos é o segundo país, né, que mais consome o Brasil de turistas. Acho que de janeiro a setembro foram mais de 500 mil que já vieram visitar a gente durante esse ano. E a gente está bastante otimista, né, com o número de norte-americanos, inclusive, para 2025.
Mas tem crescido, por exemplo, os chilenos já estão em terceiro, né?
Terceiro.
Então, cresceu mais de 50% do mundo chileno visitando. Tudo depende muito de conexão aérea, né? E a gente tem um setor nosso que só cuida dos modais, só cuida de aérea. Não é por sorte que está dando certo,
aleatório.
Não.
Nada aleatório. Para 2025, como é que está o plano dessa da galeria?
A gente tem mais duas galerias previstas para o ano que vem, né? Então, provavelmente, a gente vai fazer uma no mercado francês, pautada nos patrimônios da Unesco, porque também é o ano do Brasil na França, então a gente quer falar mais sobre isso, né, de maneira mais estratégica. E uma nos Estados Unidos, no segundo semestre, que a gente está, talvez, pensando em posicionar o produto do Pantanal, que já seria esse outro bioma também, para a gente poder trazer mais norte-americanos para visitarem o Brasil também nessa perspectiva.
Então tem o Pantanal, a Amazônia, tudo isso faz parte dessa outra linha do turismo, né?
Exato. E não é qualquer turista que a gente também quer para o Brasil. E sim esse turista mais consciente, que de fato procura com responsabilidade as suas viagens, né? E o turista consciente é o turista que de fato fica mais no país...
Gasta mais.
E gasta mais. Então, para a gente é mais estratégico.
Ele quer mais experiências, ele não quer só sair tirando foto, ele quer viver a experiência do local, né?
Exato.
Esse botãozinho que você está aí, essa arara, o que, que é?
É, a gente tem esses três pins específicos, esse é o da arara azul, a gente tem o da onça pintada e o do mico-leão dourado, que é justamente os projetos que a gente apoia de turismo regenerativo. Então, a gente teve um projeto da onça safari, onde a gente, de fato, protege as onças pintadas, e a gente consegue, inclusive, dar uma de presente, né, Marcelo?
Eu dei uma onça de presente pro Gilberto Gil. É.
Como assim? Eu quero também.
Uma onça de presente pro Gilberto Gil. É bom explicar, porque daqui a pouco tem um corte do que eu falei, né, e aparece daqui a pouco uma imagem de uma onça na varanda do Gilberto Gil.
De estimação.
Então, antes que façam isso...
A IA tá aí, né? Inteligência artificial cria qualquer coisa.
O Gilberto Gil é um grande parceiro da gente, uma figura extraordinária. E que promove o Brasil, né, através da cultura, enfim. Não só o Gilberto Gil, mas ele é muito parceiro. E a gente deu um presente para ele, que é uma onça do Pantanal, que você, na verdade, participa desse turismo regenerativo, você ajuda, né, a conservação e a criação desse projeto, onde essas onças são preservadas, né, são cuidadas, e você acompanha essa onça pelo site, você dá o nome dessa onça, então ele deu o nome de Divino, né? É, coisa de um poeta, né? Então dá um nome de divino, porque era macho e a onça é do Gilberto Gil, a onça tá lá no Pantanal, tá crescendo, ele acompanha, ele sabe como é que ela tá, etc e tal. Então, isso assim, você faz um turismo, você encontra um Brasil que é extraordinário, né? E você ajuda esse Brasil extraordinário a viver, a existir. Então o turismo é isso, o turismo não é para destruir nada, o turismo é para nos ajudar a viver no país que a gente quer viver e que a gente quer receber as pessoas. Isso vale para os corais, né, da diversas praias nordestinas, que a gente tem também um turismo regenerativo. Você pode ter um coral, claro que você não vai levar um coral para casa, mas você tem um coral, a inovação serve para isso. E essa verba, esse dinheiro do turismo regenerativo ajuda a refazer os corais, que é um desafio grande em função do aquecimento global. Então, o turismo, ele hoje tem muitas camadas importantes que as pessoas às vezes não têm a dimensão, né?
Nessa questão da onça, é o on-safari, como é que on-safari, é? Tipo, você faz um safari virtual.
Não, na verdade existe o projeto, né? Você vai no Pantanal, ali no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul especificamente. Muitos turistas internacionais procuram por esse tipo de safari no Brasil, porque você consegue, de fato, observar a fauna.
Você observa mesmo o habitat da onça.
Você vê as onças no Pantanal, vivendo, né? Elas estão vivendo. E aí tem um projeto que, de fato, a gente apoia, que é que ajuda a proteger as onças, né? Porque elas são uma espécie ameaçada de extinção. Então, de que maneira que a gente consegue engajar com esse turista consciente e que ele venha visitar o Brasil e venha visitar o Pantanal, mas que ele também contribua, né, quando ele esteja durante a sua jornada da sua viagem para se manter o bioma preservado.
O objetivo da visita desse turista não é ameaçar a onça, pelo contrário. É fazer com que a cada ano que ele venha tenha um número maior de onças vivendo em condições melhores. Então, essa é outra lógica do turismo, né? E é esse turismo que a gente quer, é esse turista que a gente quer.
Gente, tudo isso que o governo federal vem fazendo para divulgar o Brasil lá fora tem dado certo, viu? O turismo internacional decolou. Só nos primeiros 8 meses desse ano, eles deixaram aqui no nosso país mais de 26 bilhões de reais. É o maior valor em quase 30 anos. O número de turistas estrangeiros aumentou 12% nesse período em relação ao ano passado, que já tinha sido bom. Como é que o Brasil está sendo fortalecido nesse cenário internacional, gente? Como é que as ações estão fortalecendo essa nossa imagem e fazendo com que esse crescimento esteja acontecendo desde esses últimos 30 anos?
A gente se fortaleceu e se refiliou, né, Marcelo, a entidades internacionais de turismo que, de fato, o Brasil estava distante delas, né, nos últimos anos. Isso conseguiu trazer credibilidade para o setor. Então, os parceiros se engajaram junto com a Embratur para a gente desenhar campanhas em conjunto em vários mercados, né? Então, hoje a Embratur atua em mais de 20 países estratégicos para tentar atrair mais turistas internacionais. O que a gente vê hoje é resultado desse nosso esforço aí dos últimos 2 anos, de domingo a domingo, né? Como a gente costuma dizer, que o turismo no Brasil ele não para. Desse resultado. Então, a gente tem uma área de dados, a gente fala sobre conectividade aérea, a gente estimula mais cruzeiros marítimos, a gente fala, de fato, sobre novas experiências no Brasil, não só esse turismo muito consolidado, que a gente já sabe das grandes cidades, mas também como é que a gente pode estimular que o turista vá para outros lugares dentro do Brasil, para descobrir outros biomas, novas experiências. Isso tem dado bastante certo.
A gente vai bater o número de recorde de turistas, mas a gente já bateu o recorde de receita. 6,9 bilhões de dólares no ano passado. Não tem nenhum produto de exportação que arrecadou isso, nenhum. Então, a gente está num momento muito bom. O que a gente quer é transformar esse momento em tendência para que isso fique permanentemente como política pública.
Ô Bruno, é uma atualização do plano Aquarela? A Embratur está fazendo toda uma renovação desse plano de turismo no exterior. É uma renovação isso?
Isso, a gente tem a previsão de lançar o novo plano internacional de marketing do país, né? Vai ser um legado também dessa gestão. A gente quer apresentá-lo em maio para a sociedade. A diferença do Aquarela para o que a gente está construindo é que ele está colaborativo, né? Então, a sociedade tem atuado em conjunto com a Embratur para que a gente, de fato, consiga entender qual que é essa nova imagem do Brasil no exterior, né? Qual é a nossa brasilidade? Eu brinco do nosso borogodó. Qual é o nosso borogodó, de fato, que a gente quer apresentar para o mundo inteiro? Então, ter um plano de marketing organizado nos ajuda a todos os estados brasileiros também terem uma linha de orientação da promoção, né? Então, quando a Embratur tem um plano atual, e que a gente vai contemplá-lo aí até 2028, todas as secretarias estaduais e municipais também vão ter uma leitura muito mais clara da estratégia promocional. E isso, como o Marcelo trouxe, gera um legado de política pública, né? Então, o país inteiro consegue se posicionar de uma maneira muito mais organizada.
Dentro desse plano de marketing, também vai ter algum incentivo para que os filmes usem nossos cenários naturais, usem nossas locações, para que esses filmes façam essa interação, façam essa divulgação natural de cenários daqui do Brasil?
Isso que eu estou falando, a gente está saindo da casinha, né? Então está buscando coisas novas. A relação do audiovisual com o turismo é algo muito novo no Brasil, mas não é novo no mundo. Nova Zelândia fez isso, Espanha fez isso, Coreia é um grande case sobre isso. Então também estudar o mundo, ter essa informação mais qualificada nos ajuda. A gente tem uma história de audiovisual muito potente, uma história de cinema no Brasil muito potente, e tem um turismo muito potente. O que é que a gente quer? Junta essas duas coisas, né? Só para você ter uma ideia, muita gente não sabe, 44% dos norte-americanos, quando vão viajar, 44%, eles viajam baseados em alguma série, eles escolhem o lugar baseado em alguma série ou filme que eles tenham assistido. Então, o que a gente quer? A gente quer que sejam filmados aqui, né? E a gente tem muita diversidade. Eu sempre brinco, né, falando para as grandes empresas cinematográficas, o que você quer? Você escolhe o bioma que você quer, você quer cidade, você quer praia, como? Com água quente, água gelada, muita gente? Qual cultura que você quer? Qual gastronomia? Então, assim, a gente tem uma diversidade que é o grande produto que a gente tem, né? Mas a gente quer uma política pública que a gente coloque recurso para trazer filmagens para cá e para fazer o audiovisual crescer e nos ajudar a crescer também no turismo.
Qual locação que você escolheria, se tivesse que indicar para algum cineasta famoso, olha, gente, escolha essa aqui no Brasil agora.
Não, se eu escolher um, eu vou brigar com 27.
Exato, né? Eu estava refletindo que você ia
comentar. Mas como eu tô em cima da...
Não, o Bruno vai escolher o Pantanal, que ele está com toda essa preservação.
Não, o Bruno tem Rio Grande do Norte, que é a paixão dele, Pipa.
Acho que Fernando de Noronha. Eu sou muito fã dos nossos patrimônios naturais da Unesco. Porque, de fato, só tem no Brasil, né? Quando a gente fala sobre isso, a Unesco nomeia os Lençóis Maranhenses, né, como um patrimônio.
Que é extraordinário.
É muito potente isso, né? Então, eu sou muito fã dos patrimônios da Unesco.
Eu acho que então...
Eu filmaria depois de amanhã na Rota do Samba, no trem. Lá
Vai estar todo mundo lá,
O cenário está pronto.
Ai, olha só. Então a gente vai encerrar isso aqui. Todo mundo vai preparar as malas agora para ir para o Rio de Janeiro.
Bora.
Gente, obrigada pela presença de vocês aqui. Queria agradecer muito essa conversa, toda essa novidade. O pessoal já está fazendo malas. Por favor, as considerações finais de vocês.
Não, só agradecer, querido. Obrigado. Para a gente é muito importante, porque é muito trabalho, é muita coisa. É difícil a gente conseguir resumir, mas a gente está muito feliz com esse Brasil que voltou, né, gerando emprego e renda e repensando o lugar do turismo no próprio modelo de desenvolvimento do Brasil. Eu sou muito grato à equipe que o Bruno dirige, coordena, mas é uma equipe extraordinária.
Obrigada, Bruno.
Obrigado, Keila. Não, eu queria dar só a dica de todo mundo seguir aí, arroba Embratur Brasil, para a gente, de fato, né, poder acompanhar todo esse trabalho que a gente tem feito e que a gente vai seguir junto aí, promovendo o Brasil.
Gente, é isso. Vocês não podem perder. E quem não gosta de samba, vocês já sabem, né? Bom sujeito não é. Caymmi já cantava e ele tem toda a razão. O episódio termina aqui com esse gostinho de quero conhecer mais os ritmos, as músicas e os livros que fazem o Brasil tão único. Então, já está convidado a começar a planejar essa próxima viagem, embarcar nessas rotas que contam tanto sobre quem somos. Aproveita, já compartilha essas dicas com quem ama descobrir o Brasil de um jeito diferente. E até a próxima quinta, aqui no canal da Secom no YouTube e também na TV, no canal Gov. Não deixe o samba morrer, gente. Não deixe o samba acabar. Até mais.